Você está ouvindo Eu Não Acredito.
Contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Accenture e do Gladstone Caires da Silva.
E se você quiser fazer como Gladstone e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que o meu perfil no LinkedIn pode estar sendo monitorado nesse momento por um recrutador. Pode sim. Segundo pesquisa divulgada pela Statistic Brain, 9 em cada 10 recrutadores usam regularmente o LinkedIn para buscar profissionais. As empresas de recrutamento estão de olhos bem abertos, especialmente para os perfis ativos. Elas monitoram, acompanham as publicações e, no momento certo, entram em contato para convidar para uma entrevista. E isso não acontece só na busca por C-levels, nos cargos de alto escalão executivo. Pois é, minha gente. Até para contratação de estagiários, os recrutadores procuram perfis assertivamente movimentados e, claro, bem relacionados. Mas como tornar um perfil ativo? O que postar? Como se apresentar? Como criar uma rede de relacionamento interessante para as minhas pretensões profissionais? E o curriculum vitae? Ele perdeu a utilidade? Fomos buscar as respostas com quem é especialista no recrutamento de profissionais. Se você busca por uma oportunidade de emprego, quer se reposicionar ou ser encontrado por recrutadores que podem te indicar para cargos melhores, este episódio é para você. Depois desse Eu Não Acredito, você nunca mais vai olhar para o seu LinkedIn do mesmo jeito. O episódio de hoje tem a apresentação do professor Mauri.
É quando a empresa que está, né, fazendo a entrevista lança a seguinte pergunta: qual a sua pretensão salarial? E aí é a hora que você trava, né?
E também da Laura Canteiras.
Você falou que tudo cabe no LinkedIn, né? Mas a gente fica mesmo um pouco perdido. O que, que vale a gente que tá ali pensando em se recolocar? Como que a gente avalia o que deve estar ali de informação?
Com a participação de Flávia Farias.
O que vender sobre mim? Depende. O que você quer como objetivo de próximo passo?
Os links para o site e todas as redes sociais da convidada estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Estamos aqui para mais uma sessão de recados, Laurinha.
Ah, eu acho que deveria ter vídeo para gravação de recados. Eu tenho um delay enorme, assim que eu fico, você, e aí?
Quem fala? Postar os bastidores de gravação
os
de recadinhos.
É.
Muito bom. Senhoras e senhores, tenho certeza que você que está aí do outro lado do fone de ouvido vai gostar muito desse Eu Não Acredito sobre recrutamento.
Pois é, eu tô aqui, eu já anotei lá, já fiz as minhas anotações dos caderninhos durante a gravação.
Como assim?
Ah, tenho várias coisas que eu tenho que fazer. Não, peraí, não aí, não por isso.
Como assim?
Mas porque a gente tem que estar atualizado pra novas parcerias,
isso?
Entendeu?
Aqui na minha cara mesmo, você tá avisando que você tá procurando emprego, é
não,
isso?
Não, é que a gente deveria, assim, deixar bonitinho.
O seu currículo, o seu LinkedIn.
Pensa que eu sou uma representante da Rede Geek.
É verdade. Você tem toda a razão. É importante também dizer aqui, galera, esse daqui vai ser um dos últimos Eu Não Acredito do ano.
Tá chegando. Recesso, né?
Exatamente, tá chegando o recesso, tá? A gente vai publicar o Eu Não Acredito até o dia 19 de dezembro.
Mas vai ter conteúdo durante o recesso.
Vai ter conteúdo durante o recesso. Top 10 não para de sair. Nós vamos ter vídeos saindo no nosso canal do YouTube.
Tem Pixel Redondo até o final do ano.
Tem saque saindo também. Então, assim, vai ter bastante conteúdo pra você. O Eu Não Acredito, ele para aí algumas semaninhas e ele volta em janeiro com mais conteúdo bacanudo pra você que gosta tanto assunto desse podcast.
É isso aí. Não, e tá chegando o final de ano, a gente começa a lembrar dos agradecimentos. Né? E a gente não pode deixar de agradecer nosso querido patrocinador, a Accenture, que tá apoiando a gente todos esses meses, que apoiou a gente não só no Eu Não Acredito, mas no Update, no Pixel Redondo, no Saque.
Exatamente. Eu acho que faz todo sentido até esse programa, né, de recrutamento pra te preparar, já que a gente sempre anuncia vagas de emprego dentro da Accenture pra cavalaria. Então, temos aqui mais dicas pra você poder conquistar a sua vaga de sucesso dentro da Accenture, esses lindos maravilhosos.
É isso, segue a gente no Instagram que a gente tá sempre divulgando as vagas por lá.
Exato. Aproveitando que chegou o final de ano, dezembro, se você ainda não avaliou os conteúdos da Rede Geek na sua plataforma de podcast favorita, ainda dá tempo. Então, se você ouve no Spotify, deixa lá 5 estrelas pra gente. Se ouve no podcast da Apple, deixa seu comentário e também sua avaliação. Não importa o agregador que você ouve, se você deixa sua avaliação lá, você tá mostrando pro mundo a qualidade que a Rede Geek tem. Isso daí pode ajudar a gente a conquistar novos ouvintes.
Ai, vocês que estão ali olhando o histórico do Spotify, do Deezer, que já sai. Ah, gente, compartilha, marca a gente. A gente adora ver que vocês estão escutando, que a gente tá entre os top mais ouvidos.
Exato, exato, exato. Então, marca a gente em todas as redes sociais.
Ai, sabe uma coisa que não para no final do ano? O nosso grupo no Telegram.
Então vai lá em t.me/RedeGeek, entra no nosso grupo Telegram pra trocar ideia com toda a comunidade, com toda a cavalaria, com o Tatarkan, com a Laurinha, comigo. A gente tá lá também. Se surgiu dúvida de que celular comprar, manda lá pra gente que a gente vai trocando ideia, vai ajudando todo mundo.
É isso aí. O que é que tem agora?
Agora tem podcast.
A intenção das empresas em realizar contratações estava em alta em agosto de 2022. Segundo dados do Índice de Confiança Robert Half, publicado na época, mais de 30% das companhias pretendiam contratar novos colaboradores. Do mesmo período, outro dado chama a atenção. 3 em cada 10 desempregados no Brasil estavam em busca de trabalho há mais de 2 anos. Diante desse cenário, uma pergunta se coloca. Será que essa intenção de contratação poderia dar conta de diminuir o número de desempregados no país? Difícil dizer, porque realizar processos de recrutamento e seleção em uma empresa não necessariamente resolve o problema de preenchimento das vagas, muito menos a questão geral do desemprego no país. Segundo especialistas, a grande questão tem a ver com a qualificação dos profissionais e se os processos conseguem atrair o perfil adequado. Do outro lado, quem está em busca de emprego ou de reposicionamento profissional precisa deixar pistas no LinkedIn e em suas redes de relacionamentos para serem encontrados por recrutadores e headhunters, os caçadores de talentos. É essa a lógica entre quem procura talentos e talentos que querem ser encontrados que a gente vai entender agora.
É dia de falar sobre um tema que não tem geração, né, Mal?
Não.
E pode ser qualquer idade, pode ter 16 anos. Acho que a partir de 16 anos já tá funcionando.
Jovem aprendiz.
Exatamente.
Jovem aprendiz pra cima.
É, enquanto não aposentar, que eu acho que hoje também tá meio complicado a gente pensar, vai longe esse papo.
É, exatamente. 80 anos você tá trabalhando aqui no Brasil.
Exato. Hoje a gente vai falar sobre recrutamento, né, Mal?
Exatamente. Acho que até mais do que recrutamento, vamos falar sobre como conseguir a posição ideal aí no mercado de trabalho. E é por isso que nós trouxemos aqui hoje a Flávia Faria. Flávia, é um prazer ter você aqui com a gente.
Prazer meu, muito obrigada pelo convite. É uma honra poder estar aqui compartilhando e trocando experiências, né, e histórias de vida. E é isso que eu vim fazer aqui, somar e trocar e aprender.
Que bom. Obrigado aí pela presença. Queria começar pedindo para você se apresentar, contar um pouquinho da sua jornada, um pouquinho da sua história, onde você trabalha. Pode divulgar redes sociais, galera. Segue ela, pega as dicas.
Pega as dicas. Bom, eu sou a Flávia Farias, pelo meu sotaque, né? Sou nordestina, sou de Recife, estou em São Paulo há 10 anos. Desde que eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu queria seguir esse caminho de RH. Então, tenho mais de 20 anos como trajetória de executiva, né, em RH, como executiva. Já trabalhei em diversos segmentos. Então, desde indústria, bens de consumo, investimento, tecnologia, telecom. É uma gama gigante. Então, assim, sou apaixonada, né, pelo segmento de RH. A porta de entrada sempre foi recrutamento e seleção. Então, tem uma bagagem aí para poder compartilhar. E sempre atuei no mundo de RH. E, em paralelo, sou também mentora de carreira. Hoje, eu tô na Odgers Berntsen, que é uma empresa de... Pronuncia aí, pronuncia.
Eu me nego, não. Eu não vou passar essa vergonha.
Eu fico com o Odgers e o Maurinho fica com...
Eu te ajudo.
Odgers?
Berntsen.
Berntsen, mais ou menos, né?
Isso, tava no caminho.
Berntsen. Mas repete, então, qual é o nome da empresa?
Odgers Berntsen.
Bonito.
Bom, né? Eu demorei um tempo pra falar. Até porque a gente não foca muito a questão de mídias. A gente é muito focado em relacionamento, que é o que eu vou trazer um pouco aqui pra vocês, pra vaga de seleção de Executive Search pra C-Level, né?
Legal, legal. Muito bom.
E como que funciona o dia a dia de quem trabalha com recrutamento? Porque imagino que vocês não tenham mais uma pilha de currículos que vai olhar ali no papel, como, sei lá, eu imaginava. Até na minha época, quando eu primeiro trabalho, era um pouco assim ainda. Eu entreguei no papel vários currículos, assim. E eu não sei se ainda é esse caminho. Como que é o dia a dia de vocês?
Vou dividir em dois lados, né? Existem vagas de executivos, porque é um outro tipo de approach, de público, e não executivos. A gente diz middle management para baixo, né? Então, para executivo é muito relacionamento. Então, o currículo é um exemplo, um ponto a mais no processo.
É quase uma formalidade ali.
É uma formalidade.
Entendi.
Tá? E hoje também o LinkedIn, não sei se vocês têm LinkedIn.
Ah, não! Não faz isso comigo.
Eu não acredito.
Corta essa parte, Eduardo.
Eu tenho, mas assim...
Acho que a gente precisa tomar um café à parte,
ele,
hein?
Precisa ser, assim, atualizado, assim.
Ficou faz uns 15 anos, né?
Acho que meu cabelo nem é branco na foto do LinkedIn, sabe?
Uau, então a gente precisa tomar um café mais longo.
Você ajuda também, então, no processo de criar um bom LinkedIn, é isso?
Sim, conteúdo pra isso, né? Como trazer a história, a trajetória, né? As pessoas fazem, nossa, o que que eu coloco? Tudo que você imaginar que agrega quem você é como profissional, tá valendo.
Ah, sensacional.
Então, isso é uma coisa diferente, bem diferenciada.
Então, hoje, então, em vez do currículo vitae, lá, o currículo...
Vitae ser longe, viu? Longe,
você, hoje, então, a maioria tá ali digital mesmo, redes sociais ou, no caso, LinkedIn.
Sim, a maior parte dos executivos, o contato é feito via LinkedIn, mas muito mais relacionamento. Lá na Odgers, a gente tem em torno de 25 a 30 mil profissionais do nosso banco de dados.
Ah, caramba!
É. Então, é uma rede que foi construída ao longo dos anos, né? Então, 25 anos de Odgers no Brasil, 50 no mundo. Então, um banco foi criado muito em relacionamento. Então, os nossos sócios vieram do mundo corporativo. CEOs, diretores, VPs. Então, traz a bagagem do segmento com sua rede de relacionamento, que foi aumentando e se solidificando com o tempo mesmo dentro da Odgers.
É quase uma sociedade secreta, né? Da galera influenciadora ali e tal. Se precisa de uma coisa, peraí que eu vou conversar com a pessoa tal aqui, que eu já tenho aqui o contato.
Então a gente tem bem mapeado o mercado, como funciona, né? Porque a gente tem uma gama bem robusta aí de executivos.
Entendi, entendi. Você falou, né, sobre essa questão, por exemplo, de o currículo ele ser só uma mera formalidade, porque já vem normalmente o quê? Uma indicação, as pessoas já se conhecem, já fala com alguém lá dentro e fala, ó, fala com tal pessoa que eu sei que tá disponível no mercado, ou faz uma proposta que a gente quer trazer aquele profissional específico. É assim que acontece hoje?
Sim, tem dois lados. O olhar da empresa, né, que contrata a Odgers para fazer um processo de hunting, né, de seleção, e tem o lado do profissional, que muitas vezes ou quer se recolocar porque é no mercado, ou porque quer trocar de empresa, ou mesmo fazer transição. Quero sair de uma posição X de uma atividade Y. Então, tem essa amplitude, né? Então, para a empresa em si, a gente não divulga vagas. Então, você vê, a Odgers não é estar divulgando vagas. A gente tem a posição, a gente vai numa empresa, ela demanda uma posição e muitas vezes não vai lá para fazer uma posição, a gente vai para conversar e dar uma consultoria. O que é que você precisa? Então, de verdade, às vezes ele vem com uma demanda e sai com outra, porque a gente ajuda a empresa, né? O executivo que contrata a gente, muitas vezes é o RH, o próprio CEO, que busca e a gente, numa conversa, a gente dá uma sugestão. E aí termina até contribuindo para tomar a decisão de que vaga a gente vai buscar no mercado.
Ah, que legal. É. Então, tem dois caminhos aí. Vocês estão ali no meio entre os profissionais que estão em busca de um novo reposicionamento e a empresa que precisa desse profissional. Então, eu como profissional, eu posso chegar na Odgers e falar assim, oi, tudo bem? Esse é meu currículo, essa é minha formação, minha posição atual. Eu tô querendo me reposicionar, conseguir uma nova vaga e vocês vão me dar essa consultoria de como atingir essa nova posição. profissional. Assim como a empresa pode chegar e falar assim, estou precisando de alguém para cumprir essa função aqui dentro. Uhum.
Vou te trazer um exemplo, que eu acho que isso faz muito match, total sentido. Um executivo do mercado faz, Flávio, eu queria bater um papo. Eu digo, vou te oferecer uma entrevista de cortesia. Uhum. Então a gente vai tomar um café, ou vai lá na Rogers, a gente conversa um pouco, eu entendo um pouco da história do momento, e essa pessoa fica no meu radar. Uhum. O que acontece? A gente tem reuniões na gestão da Rogers e a gente compartilha.
Sim.
Então, quem está trabalhando posição, muitas vezes aquele perfil que a gente conversou, a gente compartilha com todos os sócios, que cada um tem, né, sua carteira de clientes de vagas, e a gente atua em colaboração. Então, a gente consegue trazer visibilidade para esse executivo.
Sim. Né?
Em contrapartida para a empresa, que a gente abre a posição, a gente vai rantear, a gente tem um time de operações.
Uhum.
Então, por exemplo, eu sou a sócia diretora associada.
Uhum.
Tem um cliente e a gente vai ter uma posição. Eu trago para dentro de casa, entre os outros sócios e o time de operação que vai fazer o primeiro hunt, o primeiro contato, e passa por nós sócios antes de chegar para o cliente.
Ah.
Então, tem vários filtros até chegar lá.
Entendi.
Né?
Entendi.
Então, existe todo esse fluxo aí de processo que o executivo passa.
Bacana.
Você já falou de duas coisas, assim, da entrevista e falou também do currículo, por mais que hoje não seja mais. Você questionou a gente se a gente tava no LinkedIn, como é que era o nosso LinkedIn, exato. Eu acho que assim, a gente pode aproveitar aquele velho papo da consultoria grátis, que a gente finge que não.
Nada como um almoço, como hoje de quinta-feira, almoço caseiro,
uma
calente alma de quem veio ajudar.
Eu vim preparada pra entrevista.
Eu não queria falar nada, porque eu já saí atrás, né?
Eu tô de camiseta.
Mulher sempre gosta de colocar um blazer.
Mas como que é pra a gente pensar nisso hoje? Você falou que tudo cabe no LinkedIn, né? Mas a gente fica mesmo um pouco perdido. O que que vale a gente que tá ali pensando em se recolocar? Realmente a gente avalia, como que a gente avalia o que deve estar ali de informação?
Uhum. Sim.
E pra além disso, né? No momento em si que a gente tem uma possibilidade de entrevista, como que a gente faz a seleção de como a gente vai para essa entrevista, né? Qual é o limite da nossa autenticidade ou o limite da cultura, talvez, da empresa pela qual a gente está tentando uma vaga, né?
Uhum.
Como que é esse processo de currículo e
Bacana.
Entrevista?
Bacana, um ótimo ponto. Essa questão de currículo, que aí vamos transformar, atualizando para LinkedIn.
Tá.
Tô lembrando a vocês. É uma questão de visibilidade. Quem não é visto, não é lembrado.
Sim.
Né?
Sim.
Tem a questão do que eu comentei, de manter o relacionamento, principalmente em posições executivas. Mas o LinkedIn é onde hoje a gente faz hunting. Né? Então, você manter atualizado o seu conteúdo no LinkedIn é manter vivo. É um organismo vivo. Então, toda vez que você posta um artigo, uma informação, você interage com outras pessoas, você vai gerando movimento no seu LinkedIn. Mas o que colocar, né? Que foi a pergunta que você trouxe. O que colocar no conteúdo? Primeiro ponto, eu digo assim, o LinkedIn não é feito um currículo. Você põe aquelas discussões básicas. Lá tem que ser algo mais leve, fluido, mas que mostra que nem você se vender, você tem um minuto para se vender. O que você colocaria logo naquela parte de resumo no LinkedIn sobre você? Que vai gerar atratividade, que vai gerar curiosidade, vontade de te conhecer como profissional. Então, muitas vezes a pessoa faz, o que eu coloco? Né? Quando eu vou ajudar a construir um LinkedIn ou um currículo, eu digo que eu nunca construo só. Eu vou te fomentar, vou te apoiar para que a gente construa junto. Então, muitas vezes, o que vender sobre mim? Depende, o que você quer como objetivo de próximo passo?
Perfeito.
Né? E aí você coloca conteúdo, muitas vezes a pessoa, o que eu coloco? Vou colocar só a minha experiência? Não, depende. Por exemplo, quando eu coloco no meu LinkedIn, eu coloco, tenho mais de 20 anos, né, em RH, mais de 10, 15 anos como executiva. Vim, trabalhei em segmentos diversos, em grandes empresas, trouxe alguns resultados de XPTO, sou membro voluntária do Mentoria Colaborativa, criei o grupo Business Drink para conectar mini empreendedores do bairro do Brooklyn. Então, assim, tudo que você construiu que gera robustez nas suas competências, você coloca ali. Tem gente que coloca, vou colocar que eu tenho uma competência de liderança. Não precisa colocar isso. Você pode divulgar o conceito para a competência vir em paralelo. Sutilmente, sim, gentilmente, sim. Entendeu?
Ela tá ali. Para eu conseguir Intrínseca. Isso, é óbvio que eu tenho essa...
A pessoa
essa,
lê
essa,
e fala, essa olha, essa pessoa tem liderança, né?
Sim. Não Até porque se você lê um job description, uma descrição de cargo, é muito chato.
É.
Sim.
Né? Então tem que ser uma coisa leve, fluida, que mostre que você falou um pouco da autenticidade. Então tem que mostrar quem você é. Mas ao mesmo tempo, você é um executivo. Então você mostra com a sua seriedade profissional. Como mostrar a minha seriedade profissional versus... Né, minha autenticidade. Então, é saber o que você coloca e o como você coloca esse conteúdo ali. Né? Então, de que é só o quê, o como. Como a gente coloca é o que a gente quer passar.
Música.
aí, como chamar a atenção de headhunters e conseguir uma boa vaga? Ana Rangel, jornalista da Folha de São Paulo, entrevistou recrutadores para chegar nos 12 passos a seguir. Anota aí. Vamos a eles. Passo 1. Vale abordar os headhunters, mas sem pedir entrevistas de cara. Passo 2. Construa uma boa reputação ao longo da carreira para ser lembrado pelos colegas. Passo 3. Use as redes sociais para não depender de indicações e de bancos de currículos. Passo 4. Procure um consultor especializado em sua área de atuação. Passo 5. Não se esqueça de que 5 bons amigos valem mais que 1000 conexões nas redes sociais. Passo 6. Lembre-se de que o headhunter também pega referências com pares e subordinados. Passo 7. Leve em conta que algumas empresas privilegiam quem já está contratado. Passo 8. Atualize as redes sociais com frequência, mas de forma discreta. Passo 9. Use as redes sociais para mapear também quem são os principais gestores em sua área. Passo 10. Mantenha contato com o headhunter mesmo que a primeira proposta não dê em nada. Às vezes ele te chama, rapaz, para uma nova. Vai saber. Passo 11. Frequente eventos setoriais para conhecer os recrutadores. Por fim, passo 12. Mostre-se aberto para novas conversas, mesmo que a primeira proposta não valha a pena. É isso, querido, querida. Vale olhar com detalhes o que os recrutadores dizem sobre cada tópico. Mas, em síntese, o lance é: converse com headhunters, identifique referências da sua área, siga-as e interaja com elas, e publique no LinkedIn, mas não exagere. O bom senso é a regra de ouro.
Na abertura eu falei que esse programa ele poderia ser válido desde um jovem aprendiz até alguém que já tem aí, sei lá, 40 anos de mercado. Alguém que é realmente experiente e esteja buscando, né, cargos elevados dentro das grandes corporações. Faz sentido isso mesmo? Essa nossa conversa ou o trabalho pelo qual você presta através das suas consultorias vale realmente para todo mundo ou não? É só para aquele topo ali, a nata, ou como diria minha avó, o tufo do mufrufo?
Olha, eu digo que vale para todos os níveis, porque visibilidade tem que ser para todos. Então, se você fala para posições menores, você também tem que ter visibilidade. O que muda é que canais eu utilizo, como vai ser o meu approach, com quem eu vou me relacionar. O que muda é o público. Quando a gente fala de pessoas e de oportunidades, segue a mesma coisa. Só que executivo tem muito a questão de relacionamento, de posições que são mais discretas. Então, não é que nem você divulgar uma vaga menor de um vendedor, que não é o nosso core da Odgers, né? Mais vagas de executivo. A Odgers, ela é investidora de uma plataforma de inteligência artificial, que ajuda as empresas para vagas de volume. Então, assim, é importante que as pessoas de cargos menores estejam com o currículo atualizado, estejam vinculadas a plataformas de recrutamento e seleção, porque essa ferramenta de inteligência artificial, ela ranqueia em todas as plataformas e traz ranking de adesão do seu conteúdo de currículo.
Legal.
Então, é importante a pessoa saber fazer um currículo para gerar mais atratividade e estar dentro do ranking do perfil das empresas, que é diferente. Já executivo, não. É você marcar para fazer almoço, se fazer presente, participar de eventos. A gente está organizando alguns eventos, há uns 10 dias, um café com RHs. E a gente convidou algumas pessoas para lá. Então, esses momentos são de extrema importância os executivos estarem participando. A gente vai ter um almoço de CEOs. Então, a gente tem programas de CEO por um dia dentro da Odgers, que é o estudante passar um dia com um executivo para ver a realidade de um executivo.
Legal.
Então, tudo isso gera relacionamento. E é onde, principalmente eu digo para o RH, abrir portas para esse tipo de relacionamento, porque isso estende a amplitude de oportunidades. Né? Um executivo também, porque um dia você pode ir como candidato.
Sim.
Ou muitas vezes você pode estar dentro da empresa abrindo portas, e é uma soma que só faz candidato e empresa crescer.
Com
então
certeza.
Isso é bem importante, a gente estar aberto nesses dois ângulos, sabe?
E quando você não tem uma oportunidade, porque às vezes a gente tem fases na vida que a gente fica desempregado mesmo.
Sim.
E aí a gente se perde, né, até conseguir essa recolocação. Tem um processo às vezes que acontece, né? Nem sempre a gente consegue se recolocar fácil, assim. Como que esse período de que você está desempregado, você pode usar para agregar no seu currículo, sabe? De alguma forma, para facilitar. Além dessas interações que você falou, de talvez publicar um artigo no LinkedIn, ou de estar ali, mas o que mais você pode fazer para agregar esse currículo de alguma forma?
Bem interessante isso, porque eu trago a experiência do lado como hunter, né? Mas também como uma profissional que já passei por isso, né? Então, o que eu sugiro é, tem gente que fala, vou tirar um sabático. E tem muita gente que fala, só tirei um sabático para não ficar feio dizendo que fiquei disponível no mercado. Gente, a gente é humano, né? Sim. Quem não ficou no mercado? Eu já fiquei no mercado, né? E o importante é como você conduz esse luto, vamos chamar assim meio que de luto, né? Sim. E o que você faz para que isso mexa com a sua autoestima? Como é que você vibra a energia positiva, né? Então, eu, Flávia, na minha experiência, sem falar como uma especialista, mas assim, o que é que eu fiz? Eu fui buscar curso, eu fui estudar, eu fui implementar uma consultoria, criar minha consultoria, porque eu tava no sabático, tinha quebrado o pé, e eu assim, não posso andar, né? Tô fora da empresa, vou criar minha consultoria. E aí, eu fui ganhando outros bagagens de conhecimento, fazendo outras redes de relacionamento. Eu fui participar de um grupo de mentoria colaborativa.
Que legal.
Então, assim,
você se mantém ali nativa.
Se mantém vivo, né? Eu digo que é que nem batimento cardíaco, né? Se você para e fica em linha reta, você morreu. Então, se você tá em baixa hoje, faz alguma coisa para subir tua energia. E você ficar para cima e para baixo, que é batimento cardíaco.
Sim.
Né? Então, a mesma coisa, água parada, cria lodo. Então, o importante é você ser voluntário, você fazer um curso, fazer uma viagem, fazer alguma coisa que agregue, participar de eventos, né? Então, tudo isso gera esse movimento e criar relacionamento. E uma dica super importante, não manter o relacionamento, o network vivo apenas nesse momento que quando você tá parado no mercado.
Sim.
Manter sempre, porque é assim que você se mantém vivo, e uma troca em que você mantém relacionamento não só quando realmente você precisa, mas na vida, né? Eu acho que isso leva a gente pra frente, sempre em movimento.
É, isso que você tá falando faz muito sentido. E isso é, como você falou, é pra vida, né? É fazer a manutenção dos relacionamentos, né? Isso seja com o seu amigo, com sua esposa, o seu marido, o namorado, ou seja com um parceiro de negócio, né?
Sim.
Você se manter ali, né, fazendo a manutenção da relação, mantém aquela relação aquecida pra te proporcionar aquilo que você precisa, né? Não parecer que você só tá querendo tirar vantagem quando
isso
é necessário.
É uma,
né,
troca, não é um proveito.
É, exatamente.
E tem uma outra questão. Quando você se mantém ampliando sua rede de relacionamento ou mantendo a que você tem, às vezes, uma pessoa que você nem imaginava conhece alguém que conhece, que tem uma oportunidade, que te indicou, e isso é uma rede de efeito dominó.
Exato.
É, então, assim, manter a rede, e muitas vezes com pessoas que você nem imaginava que poderia ser, são elas que muitas vezes te conectam com uma,
sim,
oportunidade.
É muito legal isso, né, que você tá trazendo até pra minha realidade, né, fazendo um paralelo com a realidade de quem produz conteúdo, né. A Rede Geek, ela tem agora 15 anos, né, a gente tá fazendo, fez agora 6
legal.
De novembro,
parabéns.
15 anos.
Parabéns!
Né? E nesses 15 anos o mercado, né, mudou muito, ele se movimentou muito, mas tem uma característica que ela é muito do mercado de publicidade, né, das agências. Existe uma rotatividade muito grande dentro desse, dentro das próprias agências. Então, hoje, assessorias, ou seja, assessorias de relações públicas ou de publicidade. É, uma pessoa tá numa agência hoje, daqui 3 meses ela tá em outra, atendendo outro cliente, outro segmento, depois tá em outra. E é muito curioso como a pessoa, quando você consegue criar um vínculo com aquela pessoa, e não necessariamente com a marca, né, ela vai te levando pros outros lugares por onde ela vai passando. Então, até hoje, né, 15 anos depois, a gente mantém contato com as pessoas que a gente conheceu lá no primeiro ano e continuam gerando oportunidades de negócio pra gente, cara. Isso é muito legal.
É o que eu digo, sempre quando você faz o seu melhor, isso não quer dizer que vai ser perfeito, porque a gente não é perfeito, sim, mas é o melhor que a gente pode fazer, a gente vai deixando aquela marca, né? Então isso a gente vai levando, cada vez que a gente faz, vai levando mais gente com a gente.
É isso aí.
Eu digo sempre assim, pessoas que eu conheço, e assim, uma das coisas que eu sou apaixonada é conectar pessoas, então eu tô no lugar certo, né? Pessoas,
sim,
e oportunidades. E eu tenho colegas que, eu sei que muitas vezes estão transitando nos bastidores, estão querendo trocar de empresa, etc. e tal, tô no mercado, e eu faço, bom, eu vou te ajudar. Então eu sei que aquela pessoa tá precisando de uma oportunidade para participar de um evento. Eu sei, eu convido aquela pessoa.
Sim.
Não necessariamente ela vai me trazer uma oportunidade dentro da empresa onde ela tá.
Exato.
Mas nesse momento, ele que tá precisando de mim. Então, como orders, a gente vê essa necessidade da pessoa, né, do profissional, contribui, porque quando for, ele vai lembrar também. Isso é uma troca, gente. Isso é uma troca real do dia a dia, né? Então, a ajudar o profissional é uma contribuição que a gente deixa uma marca pro resto da vida, né?
É, e a gente tá trazendo aqui uma perspectiva através da Flávia de cargos altos, né? Mas tudo isso que a gente tá falando, é óbvio que você não vai precisar, ah, pô, eu tô começando agora, né? Vou contratar a Rodgers. Não necessariamente, não faz, às vezes não faz sentido pra sua posição. Mas toda essa questão de se manter relacionamento, de você se frequentar eventos, isso vale pra todos os níveis de acordo com a sua posição, né?
Todos os níveis. O que muda são os canais.
Exato.
E a forma que você vai fazer o approach.
É, né? Isso, sei lá, você tá começando sua vida profissional, por exemplo, a gente abriu lá, né, junto com a Accenture, o Masters, né?
Sim.
Aí o pessoal que quer ser trainee, ou tá na faculdade, o Dinil, que é o pessoal de estágio. Frequentar congressos é legal, porque você tá mantendo relacionamento. Frequentar a festa da faculdade é legal, porque você vai criar vínculos
é lógico.
Pro resto da vida que vão te lembrar de você numa outra reunião. Uhum. É esse tipo de relacionamento que a gente tá falando mesmo, não é só sentar lá, tomar um café. No...
Eu lembro mal do meu, eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? E eu tava maluca pra trabalhar, assim. Eu tava esperando fazer 16 pra trabalhar. E aí, quando eu fiz 16, o primeiro emprego que eu consegui, assim, que eu fui, fiz entrevista, não sei o quê, era um emprego bem básico, assim. Era fazer cobrança por telefone, era uma coisa assim. Eu tava pra começar. E aí, eu fui na escola, porque eu precisava de um atestado lá, de que eu fazia escola, tava lá no ensino médio e tal. E a diretora falou pra mim, não, você não vai trabalhar nesse lugar. Ela negou o trabalho, assim. Ela falou, não, você não vai. E aí, ela falou, não, porque eu tenho um amigo. E ela me passou pra um lugar... E o meu relacionamento que eu tinha na escola.
Olha,
era
legal.
Diretora, mas ela sabia como que eu lidava com os outros. Sempre que dava algum problema, ela me chamava. E aí foi nisso que ela avaliou. E falou, não, você vai funcionar pra uma vaga que tá precisando. Era pra
ela
ser secretária.
Ela foi uma madrinha, né? Uma madrinha sua, cuidou de você.
É isso. Eu tava no segundo ano do colegial. Ela falou, o ano que vem você vai estar em vestibular. Não vai dar pra você trabalhar desse jeito e conseguir estudar do jeito que você quer. Eu falei, não, vai dar certo. E no fim, comecei a trabalhar nesse lugar. Eu lembro que ela falou, você vai agora, saindo daqui. Eu falei, imagina, eu tava de mini sai regata, gente. Eu tinha 15, 16 anos. Tava nisso.
Aquele, a noção é meio diferente.
Eu falei, gente, o que eu tô indo? Ela falou, não, você vai saindo daqui. E eu fui, morrendo de vergonha, minha mãe indo me levar, sabe? Uhum. Mas era isso, era o relacionamento, foi a fala dela pra essa outra pessoa. Falou,
tô te mandando uma pessoa aqui e tal. Que...
É, inclusive nem ligou pra roupa que eu tava no dia, porque era isso, porque tinha ali uma conversa,
uma chancela,
que
né?
Tinha, é, exato, uma voz ali um pouco maior, né?
Olha como isso é importante, né? Rede de relacionamentos, e quando você encontra pessoas que são genuínas em contribuir, né? Então isso é ótimo. É uma conexão que bate super certo, né?
E a gente tava falando, né, sobre essa questão de relacionamento, né? Imagino que dentro de cargos, né, C-levels, né? Seja realmente, não faz sentido você pedir currículo pra galera. Falar, ô, galera, tô com uma vaga aberta aqui, manda o currículo, né?
Não.
É quase uma conversa ali, tipo, entre as pessoas do seu meio de segurança ali, né? De um círculo fechado, né? Eu imagino isso porque, sei lá, a gente aqui na Rede Geek, se quer contratar alguém, a gente
Sim.
não abre pro mundo. A gente liga pros amigos, primeiro pergunta para as pessoas que trabalham aqui dentro, assim, gente, estamos com essa vaga aberta, vocês têm alguém para indicar?
Uhum. É. E várias vezes entrou pessoa que não era para, talvez não precise de uma competência muito específica.
Não precisa
então
de uma
tá
formação.
Bom. Então a gente vai para alguém que seja bacana, que a gente sabe que vai se relacionar legal, e aí a gente desenvolve, né, o que precisa.
É, isso aí, então, se aqui dentro da Rede Geek, que é uma empresa pequena, né, de um nicho que não tem capital aberto, né, a gente já faz isso, né, de falar com as pessoas à nossa volta, se aqui dentro ninguém tem pra indicar, então vamos falar com as pessoas de confiança próximas, uhum. E vai abrindo, e a última opção é simplesmente abrir a vaga em algum lugar, sabe? Então,
Sim.
por um cargo desses,
e pra cargos de executivos, são cargos que requer um pouco mais de descrição.
Exato. Né?
Até porque é um público mais sênior. Então, assim, é muito importante você contratar e ter um parceiro de executive search. E a Odd Especial, a gente é muito discreta, né? E, assim, a importância de ter uma parceira é que, além de muitas vezes ser uma posição confidencial, existe toda uma bagagem. Né? Então a Ojas tem um estilo muito de curiosidade e de agilidade de entender o mercado. Por exemplo, a gente teve uma posição que era para um gerente sênior, um gerente geral, um executivo, para um condomínio gigante.
Uhum.
Né? E aí o que a gente foi procurar? Não foi um outro gestor de condomínio, a gente foi procurar um gestor de shopping center.
Sim.
Então essa questão de entender e ter essa inteligência com curiosidade, de entender um pouco mais a necessidade da empresa e buscar de forma curiosa, criativa, a oportunidade de trazer o melhor profissional, isso faz uma diferença. Como a gente está no mercado, então está conectado com diversos segmentos. É diferente da empresa que está naquele segmento. Sim. Então, agrega muito o processo, trazendo assertividade, agilidade. Muitas vezes, uma melhor oferta de profissional que faz sentido com o que ele quer e que o mercado pode oferecer. Então, assim, é uma troca muito importante, né? E isso também é uma corresponsabilidade. No momento que você bate uma porta e entra em contato com o executivo, você também tem que ter muita ciência que você está fazendo, porque são os dois lados. Você está contatando um profissional, um executivo. Então, tem que saber ter muita seriedade e senioridade para levar essa proposta.
Com certeza.
Então, é uma responsabilidade muito grande.
Exatamente.
Um site de moda que não para de crescer, um programa de trainee contratando estagiários e um viúvo de 70 anos que quer voltar ao mercado de trabalho. Esse é o mote do filme Um Senhor Estagiário, dirigido pela Nancy Meyer e estrelado pelo Robert De Niro e pela Anne Hathaway. Ela é Jules, fundadora do site super atarefada e que precisa contratar um CEO com urgência. Robert De Niro é Ben, que, graças à política de diversidade da empresa, consegue uma vaga como estagiário. No primeiro dia de trabalho, o septuagenário chega na empresa de terno, gravata, carregando uma pasta de couro. Dentro da pasta, canetas, calculadora, tudo organizado e um tanto inútil para uma empresa com notebooks por todos os lados. Na startup cheia de jovens com seus tênis All-Star e gadgets da Apple, a presença de Ben desperta atenção imediata e traz aos espectadores do filme divertidas cenas sobre o contraste de gerações na forma de lidar com o trabalho. Mas, para além da comédia, o filme apresenta uma discussão que tem aparecido cada vez com mais força nos processos de recrutamento da vida real: a desaposentadoria. Para se ter uma ideia, o número de pessoas com mais de 65 anos trabalhando ou procurando trabalho em 2022 atingiu o nível mais alto já registrado no Reino Unido. Cerca de 1 milhão e 500 mil britânicos nessa faixa etária estão voltando ao mercado de trabalho. Mas vem cá, o retorno desses profissionais ao mercado, tá certo? Segundo reportagem do site Valor sobre o assunto, pesquisas mostram que uma força de trabalho multigeracional é mais criativa e pode ser vantajosa para todos. No filme, é isso mesmo que acontece. Sem dar muitos spoilers, o que a gente pode dizer é que o senhor estagiário causa uma revolução na startup conduzida por Jules. Inclusive para mostrar a ela que, apesar do machismo velado que sua personagem enfrenta, ela pode dar conta, sim, de conduzir a empresa.
A chave é seguir em frente,
diz Ben em um momento do filme. Seguir em frente. Se faz sentido voltar ao mercado de trabalho aos 60, 70 anos, por que não?
Uma coisa que eu fiquei curiosa, a primeira contratação que eu vi por LinkedIn foi quando eu tava fazendo minha segunda faculdade, né? E eu lembro que eu estranhei na época, assim, a pessoa que foi contratada tinha 18 anos, eu já tinha, como era a segunda faculdade, eu tava um pouco mais velha do que isso. E eu lembro que eu fiquei feliz, nossa, assim, como que faz, né? O que que tá acontecendo, né? Porque ainda era muito recente, tanto que saiu no jornal da faculdade, meu Deus.
Eu vou perguntar o ano, tá?
Ah, eu não lembro agora de cabeça, mas não é tão...
Para de mentir, Laura, te conheço.
Ah, eu não sei, meu. Né, você conhece minha memória também, que dá uma soalhada que é buga, vai do tico pra um lado, tico pro outro, é impressionante. Mas eu lembro que...
Pensa, pela idade da Clara.
Ah, é, então deve ter uns 12. Ai, boa. Cara, eu preciso usar muito isso.
Clara é sua filha?
É minha filha.
Sua filha com referência.
Eu preciso muito disso. É, mas eu lembro que ela comentou comigo que não foi só a questão do LinkedIn, mas que também teve uma avaliação dela nas redes sociais. Na época, acho que era Facebook, né? Porque acho que nem tinha.
Orkut.
Já tinha acabado.
Orkut.
E Instagram ainda não estava lá.
Nós somos, né?
E eu imagino que talvez isso aconteça ainda, né? Como que é essa correlação? Isso é por base de inteligência inteligência artificial mesmo, ou tem alguém que fica ali olhando redes sociais, que entra pra dar uma olhada no perfil daquela pessoa.
Faz uma pesquisa pra entender qual é a pegada social daquela pessoa.
Exato.
Na internet.
E isso também acontece no caso de executivos, por exemplo?
Olha, lá na Rogers a gente não utiliza essa questão, porque a gente tá muito próximo com os profissionais,
legal,
né? Mas falando pelo outro lado, no mundo de RH que eu vim, pra outras posições, até mesmo de liderança, olha-se sim. Olha pra ver como é que é o movimento, postura, ver o que posta as entrelinhas do LinkedIn, como se relaciona com outras pessoas nos comentários, né? E essa questão de pegar referências ainda existe bastante, tá? Então, alguém que conhece alguém, que conhece alguém, e é num almoço, num café, que a gente termina extraindo informação, então isso existe sim.
Da pessoa tá lá, de repente, numa entrevista, falar, não, putz, eu já passei por tal empresa, você passou por lá, você conheceu o fulano de tal? Conheci, bom saber, né? Aí acaba a reunião, já, opa, amigão, e aí?
Mas é muito mais pra conhecer um pouco mais sobre a pessoa, sabe? Sim. Porque não dá pra dividir, ainda mais no mundo de hoje, tudo tá muito conectado, integrado, né? Então, mas conhecer a pessoa mais um pouco, familiares, tanto que numa entrevista, no bate-papo, eu sempre pergunto um pouco do lado familiar, família, porque a pessoa não é só um profissional, né?
Sim.
Conhecer a pessoa como um todo é bem importante.
Fora essa questão das redes sociais, né, de conhecer, o quanto hoje, por exemplo, influencia por um cargo alto? Porque na minha época, né?
Ela vai.
Agora,
o que você vai usar aí?
Eu não
vai
vou perguntar a minha época, a sua idade.
Falando um pouquinho sobre a minha história, né, só pra você entender, Flávia, eu vim da sala de aula, né, eu sou formado em ciências sociais e dei aula durante muitos anos em ONGs pra colocar pessoas dentro do mercado de trabalho, principalmente pessoas com deficiência, né,
que
então
bacana.
A gente fazia todo um recrutamento dessas pessoas, dava o treinamento adequado pra aquela vaga que ela ia entrar dentro das empresas e tudo mais, e aí fazia aquela capacitação profissional pra fazer o início, normalmente primeiro emprego e tudo mais, né. Nessa época, se falava muito sobre, por exemplo, questões de como tatuagem, corte de cabelo, barba. Isso é um peso ainda, considerando principalmente cargos altos das empresas?
Não, não mais.
Que bom.
Eu acho que é uma raridade. Acho que só eu que não tenho tatuagem por falta de coragem.
Medo de agulha, né?
É isso mesmo, adivinhou. Não, pelo contrário. Isso hoje é até mais cool, né? E essa questão de estilo é estilo de cada um. Lógico, tem que saber se vestir pra onde você vai.
Exatamente.
Né? Isso aí é pra independente do cargo mesmo, né? É uma autopercepção, é descrição. Mas essa questão de estilo, não. Essa diversidade é uma coisa que a gente valoriza bastante, né? Então, a diversidade, o etarismo também, que tá pegando forte aí no mercado, né? A questão de pessoas mais velhas retornando pro mundo corporativo. Então, a gente é super open-minded em relação a isso. E o mercado tá muito aberto para isso. Quanto mais diverso, mais forte a gente fica.
Isso, não tem nem como discordar, né? A diversidade é realmente importante em todos os âmbitos, justamente porque todo mundo cresce com isso, tudo fica melhor quando você tem diversos olhares de experiências de vida diferentes em cima daquele mesmo projeto, né? Então.
Sim, e diversidade eu comento assim, até que mindset mesmo, sabe? Não é só estilo.
Sim.
É diversidade de opiniões,
sim,
sabe? Isso agrega.
Sim.
Diversidade no jeito de ser, na forma de se vestir, no jeito de cortar o cabelo, em opinião, história de vida, senão a vida seria muito chata.
É um pouco
exatamente
da autenticidade, né? Que
a
gente falou lá no começo, né? As pessoas serem como elas realmente são. E aí você falando nisso, eu confesso que não tenho como não trazer algo que me veio na mente aqui. Porque quando eu saí dessa segunda faculdade, né?
Foi que curso, desculpa?
Relações Públicas. Eu saí do curso já com uma criança pequenininha, bebê, né? E aí, enquanto estágio, eu tava tranquilo pra estagiar com a bebê. Mas eu passei, logo que eu me formei, por aquelas situações chatas de não ser contratada por ser mãe de uma criança pequena, né? Ao ponto de fazer nesses funis, assim, de contratação. Uma empresa que formava executivos, eles tinham isso como mote ali da empresa. E eu fui até o último, passei pelo gerente de área, que me adorou e tal. Ficou eu e mais uma pessoa. E aí a gente foi passar com a entrevista com o CEO da empresa, né? E ele falou abertamente, assim, se perguntando quantas horas por dia que eu gastava com a minha filha, quem que colaboraria no processo. Assim, eu pergunto. Quando eu vi a entrevista, não tinha mais nada a ver sobre quem eu era e tal. Assim, não tinha. Foi pra esse lado. E aí ficou muito claro pela fala dele que aquilo era um problema, assim. Eu saí de lá, obviamente não fui contratada. Na verdade, depois de uns 2 meses me ligaram, porque a pessoa que tinha entrado desistiu. Eu lembro que na hora, desculpa, mas eu ri. Falei, acharam que quem ia desistir era eu, mãe com uma criança pequena, né?
Tinha mais motivo ainda pra seguir em frente.
Pois é, na outra empresa que depois eu fui trabalhar, quem me contratou falou exatamente isso, inclusive. E eu fiquei com isso na cabeça, assim, porque depois, já contratada, recolocada e tal, uma professora minha de faculdade chegou a vir falar, ela falou, olha, eu tinha uma vaga que eu queria muito que fosse você, mas a pessoa disse que também não te contrataria por ser uma mãe de uma criança pequena. E isso ainda acontece? Assim, quer dizer, eu tô falando meio achando que você vai dizer que sim, se falar que não, eu vou lá, é sim! Mas como que é? Porque não me parece que o futuro é assim, né? Não me parece que esse é o espaço do futuro, porque imagino que no futuro, espero eu que mãe e pai dividam papéis, mãe e mãe, mas que seja algo muito mais igualitário. Então, imagino que esse não seja o futuro. Mas como que vocês estão lidando com isso? Ainda mais com executivos, né? Porque a gente tem um volume de executivas também, por exemplo, se candidatando. Vocês conseguem ter essas mulheres no mesmo patamar que os homens com os quais vocês trabalham e colocam no mercado?
Você está falando de uma questão que tem dois pontos aí, né? A inclusão, né, por uma questão de gravidez, e mulher empoderada em cargos executivos.
Sim.
Eu acho que a gente vem de uma cultura, em todo o movimento que a gente tem, de mudanças e crescimento e evolução de vários pontos nessa questão de inclusão e diversidade, né? E o que eu vejo de movimento aí no mercado, até por ser do RH e ter várias pessoas amigas do RH e própria na Orgers, é essa questão de evolução. Tem segmentos que são mais adaptáveis para isso, outros segmentos não, porque estão em crescimento e evolução. A pandemia mudou muito esse olhar, porque a mulher conseguiu ficar em casa cuidando de filhos, trabalhando home office, e entregou mais do que se viu o resultado. Então eu vejo que, pelo contrário, o movimento para as mulheres e ainda mulheres em maternidade, retornando e etc e tal, está cada vez mais aberto ao mercado. Eu tenho uma amiga que ela é uma executiva de uma empresa financeira, ela é de RH, e ela mudou de empresa voltando licença maternidade. A bebê tinha 4 meses, e ela mudou de empresa, cargo executivo. Então, assim, acho que isso está ficando para trás. Existe? Existe. Mas é uma coisa que está sendo evoluída. Cada vez mais as empresas estão abrindo as portas para esse tipo de inclusão e de oportunidade para as mulheres, né? Então, tá crescendo, existe ainda, mas a gente acha que já caminhou passos largos.
Vou dar a minha opinião em relação a isso,
Dei.
Tá? Contratem mães, de verdade, né? A responsabilidade que elas têm...
A força.
É impressionante, assim. É. Então, eu tenho uma ótima experiência, Laurinha.
Ah, obrigada.
de verdade. Eu acho que você tem características hoje dentro da empresa que vem porque você se desenvolveu por ser mãe, né?
Pois é. Cabe no LinkedIn?
Claro. Cabe. E hoje no LinkedIn muitas colocam mãe de fulano e cicrano e põe a posição.
É, e eu acho que faz sentido, porque eu me lembro, inclusive, dessa fase que a Laurinha estava tentando achar, né, se reposicionar dentro do mercado. A Clarinha era pequena na época, a gente estava conversando, né, sobre currículo e tal. E naquele momento realmente não fazia sentido ela dar destaque para isso, porque o mercado não enxergava dessa forma,
Sim.
né?
Há 12 anos atrás, né?
É, exato.
Então, mudou bastante de lá para cá.
É isso.
Eu fico feliz
que
por
bom
isso.
Que o mundo evolui, né?
Exatamente. Eu queria entender, dentro do seu trabalho, né? Do trabalho da consultoria da Odgers.
Aê, mandou bem.
Da Odgers. Você falou que de Brasil tem 25 anos, só que no mundo tem 50 anos.
Isso.
Existe uma integração entre os escritórios da Odgers no mundo inteiro? Eu posso ser um executivo do Brasil e pedir uma consultoria para me posicionar fora do Brasil também, ou vice-versa?
Como a Odgers faz? A gente recebe posições das empresas e a gente tem contato com esse pool de profissionais que a gente tem. Então, sabendo de alguma posição que a gente interage com a Odgers nos outros e a pessoa, a gente sabe que ela tem interesse, a gente indica.
Ah, tá.
Porque a Odgers é assim, a gente está em mais de 33 países e em cada país tem apenas uma Odgers. Um escritório. Então, aqui no Brasil, a gente é o único. Então, todo mundo que vem pela Odgers é via gente.
Ah, legal.
Então, isso facilita que a gente centralize os profissionais e possa também pulverizar. Mas cada país conduz as posições do seu país.
Perfeito.
Porque você está querendo ir embora?
Mal não, tem que ficar.
Vamos atualizar esse currículo. Currículo não, LinkedIn, tá? Fica a dica.
O Brasil deve levar quase 116 anos para que pretos e pardos tenham acesso às mesmas oportunidades que os brancos. A constatação, publicada na edição do IFER, Índice Folha de Equilíbrio Racial, em novembro de 2022, mostra o tamanho da desigualdade racial no mercado de trabalho no país. Para discutir o assunto, a TV Folha convidou Maurício Pestana, CEO do Fórum Brasil Diverso, e Luana Genô, fundadora do Instituto Identidades do Brasil. O programa, que foi ao ar em 23 de novembro de 2022, trouxe reflexões importantes para empresas preocupadas com o tema. Maurício defende que o Estado seja responsável por criar mais políticas de reparação. A liberação de recursos públicos para empresas que apresentem ações afirmativas é, segundo o CEO, uma possibilidade a ser estruturada e colocada em prática pelos governos. Do ponto de vista empresarial, Maurício explica: também é preciso que as empresas pensem em mudanças em curto, médio e longo prazo, muito além dos muros. Luana complementa a fala do CEO. Para a fundadora do Instituto Identidades do Brasil, é importante que o plano social sobre o assunto seja pensado de forma conjunta. Nele, as empresas têm papel fundamental. Acredito que, se combinarmos ações políticas com educação antirracista, incentivos fiscais e reformulação do Estatuto da Igualdade Racial, passando a exigir cotas também nas empresas, a presença de negros nas pautas regentes ganhará força nos próximos anos. A matéria da Folha sobre o debate também é ilustrada com banners de empresas que já iniciaram programas de trainees específicos para pessoas negras. Bayer, Magalu e Ambev, que fez sua primeira contratação exclusiva de estagiários negros em 2020, aparecem com destaque. Além dos trainees, outros exemplos também são mencionados. É o caso da Cital e Finanças do Bem, que, para aumentar a diversidade do time, divulgou em seu processo seletivo que pessoas pertencentes a grupos vulneráveis no mercado de trabalho são encorajadas a se candidatar e são priorizadas ao longo do processo. Já a Goldman Sachs, um grupo financeiro multinacional, declarou em seu site que quer alcançar 7% dos profissionais negros nas vagas de vice-presidência das Américas até 2025. As companhias já perceberam que mais um século é tempo demais para que a igualdade racial chegue no mercado de trabalho.
Ponto que normalmente é sensível, e é sensível, eu digo, por conta dos candidatos, né, das pessoas que estão se candidatando, né, é quando a empresa que está, né, fazendo a entrevista lança a seguinte pergunta: qual a sua pretensão salarial? E aí é a hora que você trava, né, porque você não sabe se você fala o que você realmente quer, porque isso pode te descartar, se você joga abaixo para conseguir a vaga, ou se você jogar abaixo demais vai te desvalorizar, então você não é o executivo que eles estão procurando, porque você não é tão qualificado assim. Como lidar com essa parte do processo?
Uma vez eu tive um mentorado que a gente trabalhou muito essa questão, né? E como conduzir a questão da remuneração, né? Depende primeiro do que você está vivendo. Eu quero sair, sim, de onde eu tô, não aguento mais. A gente vai ter um approach e uma estratégia diferente. Estou bem onde eu tô, não quero sair. Depende, se você tá sendo contatando e conversando, é porque tem algum inconsciente querendo sair. Tem muito a ver com entender com o pacote como um todo. Eu digo que depende do valor da pessoa. Se o que move a pessoa é questão salarial para ir para algum outro lugar, uhum, o que eu digo é negociar alto.
Sim.
Né? Mas não sei se vai ser sustentável. Se a sua questão como um todo é ter um bom salário com uma questão de uma ótima oportunidade, eu digo que é o todo. Então, assim, tenta entender o todo do pacote de remuneração versus desafio. O que é importante para você? A autonomia também é importante? Você vai ter? Tá. Você vai equilibrar com a remuneração ou não? Então vai depender do teu foco. O que eu digo sempre é a pretensão. Eu digo assim, eu ganho tanto. Minha pretensão, joga uma pretensão. Tem gente que coloca 25%, tem gente que coloca 30%, tem gente que coloca 10%. Né? Então, muitas vezes é no pacote. Depende, eu quero ganhar no fixo, eu não quero num pacote indireto.
Entendi.
Então, você tem que entender a composição do que a empresa tem para te oferecer. É uma estratégia.
É verdade.
Não é,
é
questão
verdade.
Só do dinheiro no bolso, né? Sim, em sim. si. E muitas vezes tem remuneração indireta que a pessoa não conta e fixa a cabeça só no salário fixo.
Sim, né? Exato. Então,
e cada vez mais posições de executivos têm um pacote de remuneração muito flexível. Por isso que eu digo, entende qual é o pacote da empresa para saber que estratégia, mediante o que você quer e o momento está vivendo, você quer propor, contrapor, né, como proposta. Mas é importante considerar o seu momento.
Imagino que seja complicado. Eu, pessoalmente, nunca passei por isso, né? De falar o quanto eu gostaria de ganhar. Porque eu comecei muito novo a minha empresa, né?
Sim.
Então...
Daqui a pouco eu pergunto sua idade.
É, eu sou...
Os fios brancos.
O cabelo branco acaba comigo, né? Eu tenho só 18 anos, gente.
Bem empresa. Falou os 15 da Red Geek.
Só de registro.
Que ano que a gente tá? 2022?
2022.
Eu estou com 37 anos.
Vocês estão bem. Meu filho já tem 22, não vou dizer nem minha idade. Não tenho cabelos brancos. A mulher pinta. Né?
Eu tenho cabelo branco desde os 18, né? Então...
Você falou da questão de quanto o salário é importante pra você, né, de alguma forma. Você vê já um movimento, porque eu vejo até do pessoal que trabalha aqui, né, a importância de que o trabalho tenha sentido pra você, da questão do propósito no trabalho, né. Isso também permeia a questão dos executivos, assim, porque eu penso que quanto mais alto, mais eu vou querer fazer só aquilo que faz sentido pra mim. Não é mais só uma questão de dinheiro, né, mas ao mesmo tempo você também já subiu a sua qualidade de vida, você tem uma situação ali financeira também pra manter de alguma forma. Como que funciona isso? Como que regula, né, a parte salarial com a parte de sentido e propósito no trabalho?
Olha, eu te digo que quanto mais alto você sobe de cargo, mais desafiador é. E muitas vezes você faz o que você não gosta. Porque você tá num papel maior, você tem que ser exemplo. Quando você erra, como você conduz tudo isso, o que você prega e que você implementa, você tem que ver com autovigília o tempo todo. Você tem que tomar decisões muitas vezes dolorosas, né? Sim. Tomar decisões estratégicas de sobrevivência de negócio, estratégia de crescimento. Isso envolve pessoas, como eu faço uma gestão humanizada, com resultado e engajamento. Qual vai ser a estratégia se a gente fizer uma fusão? Então, essa questão de estabilidade financeira existe porque um executivo ganha bem no mercado, né? E dependendo da empresa, melhor ainda. Todo lado tem ônus e bônus. Então, assim, é bom você crescer, quem quer crescer é ótimo. Mas você sabe que cada vez você sobe mais solitária a posição, mas você tem um impacto gigante em muitas outras pessoas. De vida, não só de pagamento de salário das pessoas, mas tornar o ambiente engajado. E para você tornar engajado, você também tem que acreditar naquele propósito do que você foi contratado. Sim, sim. Né? Então, assim, o que me leva ali é o desafio de... Eu escuto muito de executivos. Ah, onde tiver meio que o caos do desafio, eu quero ir para poder organizar. Então, isso é um propósito, né? Isso é muito legal. Tá, eu quero organizar e eu quero trazer uma gestão mais humanizada com o resultado. Isso é um propósito. Eu quero ser exemplo para a liderança e crescer 3 vezes em 5 anos. Isso é um propósito, né? Então, assim, e o resto? Pô, vou querer ganhar bem? Né? O desafio é grande, a dedicação é grande. Então, acho que tem um lado do propósito, porque não dá para você ser um líder, principalmente, eu imagino, um CEO de uma empresa, se você não tiver um propósito. Né? Mas é um desafio, e juntando com a questão de remuneração, que é alta. Então, a soma, eu quero ganhar bem, mas eu vou trabalhar bastante. Né? Então, tem essas duas questões. E é muito bacana de ver líderes hoje que são preocupados com essa questão da felicidade, do propósito dentro. O propósito dentro da empresa, a missão, mas também de trazer esse lado humano e de mais leveza dentro do ambiente de trabalho.
Sim.
Sim.
Né? Então, como é que eu junto? Eu tava até no almoço ainda agora com uma cliente, uma empresa, e a gente tava falando disso, né? Como que eu torno um ambiente leve de trabalhar com grandes resultados. Tá? Isso é um propósito para uma Sim. liderança. Imagina um líder que é aquele que vai mexer com todo o resto, movimentar todo o resto da liderança, né?
Eu tenho a resposta para isso.
Fala.
gamecorporativo.com.br.
É a nossa área de treinamento.
Que show. Vou complementar isso, mas... Você ter um estilo de vida onde você equilibre a sua vida. E você tenha parceiros que traga você pra oportunidade, faz sentido.
Total.
Não, mas falando como até como mentora de carreira, né? Isso é engraçado, porque eu tive um cliente que, quando ele me procurou, na época que eu tava como consultoria autônoma, pra fazer um trabalho específico pra empresa, de projeto de consultoria, reestruturação e tal. E aí, eu comecei a perceber que eu precisava fazer um trabalho de mentoria com ele.
Olha, que legal.
É, porque muitas vezes, quando você trabalha o autoconhecimento e a postura do líder, ele muda até a forma de fazer gestão. Isso ajuda dentro da empresa. Então, isso é muito legal.
A Audrey, ela sempre busca os profissionais de uma forma externa, ou eu, por exemplo, sou líder de uma grande empresa, eu tenho muitos funcionários, vocês fazem, por exemplo, uma consultoria para internamente achar a pessoa certa para uma vaga dentro da minha própria empresa. Isso também é feito por vocês?
Não, nós atuamos externa. Normalmente, cada empresa tem a sua diretriz, né, interna de como faz recrutamento interno. Então, a gente só é envolvido quando é um recrutamento externo. Mas muitas vezes eles contratam na Oja de assessment. Uhum. Então eu quero avaliar o perfil de X lideranças da empresa e eu quero ver como é que é o perfil dessa pessoa para tomar uma decisão.
Sim.
Então a gente também tem serviço de assessment. A gente tem serviços de trilha, de desenvolvimento.
Ah, legal. Então eu quero fazer aqui todo um programa para poder fazer passagem de lideranças aqui dentro. Vocês fazem parte desse encaminhamento também?
Sim. A gente faz o assessment, dá as devolutivas e as considerações para a empresa tomar decisão. Então, a gente não se envolve internamente. A gente traz uma ferramenta que ajuda a tomar a decisão deles.
E a gente falou de diversidade um pouco, mas como que estão as políticas hoje de contratação para garantir essas diversidades assim, dentro das empresas? Isso também impacta o trabalho de vocês em recrutamento? Para ter tanto mulheres quanto homens, para ter pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, como que está? Existe uma política que colabore para essas pessoas estarem ali? E você vê isso também na questão de executivos?
O que eu vejo de movimento é que hoje o mercado, o grande desafio é encontrar perfil adequado. Se vai ser preto, branco, qual a questão do gênero, não importa. Então, hoje é que competências, principalmente os soft skills, aquela pessoa tem, a bagagem técnica ou expertise da área, ela tem. Esse é o grande desafio. Eu até digo muitas vezes, se a gente fizesse um processo onde a gente não tivesse, se a gente fosse cego e só escutasse, é mais ou menos isso, essa sensação. Então, o desafio da gente é encontrar soft skills, hard skills, com a bagagem e trajetória que a gente precisa atender o cliente. Tá? Então, por exemplo, lá nós somos na Ogers sócios, tem sócios que têm 60 anos, 50 anos. Então, o etarismo, que é uma diversidade, está lá.
Sim.
A gente tem pessoas negras, mulheres executivas como eu. Então, assim, a questão da diversidade já está dentro de casa. Então, a gente é bem open mind em relação a isso. E o mercado, hoje os RHs, eles têm uma área específica para diversidade, inclusão e diversidade, né? Então isso é muito bacana de ver o movimento. Então eu converso com algumas colegas de RH e ela está específica, dedicada para inclusão e diversidade. O movimento, porque não é só uma porta de entrada, não adianta você contratar uma pessoa com a diversidade X e a empresa não tem uma cultura para receber.
Sim,
exato.
Tá.
Né? Se você é mais, vamos dizer assim, machista, mais fechado, mais tradicional, como você vai abrir para receber outros tipos de gênero?
Sim.
Né? Então começa por aí. É trabalhar a cultura interna, porque isso é um movimento que eu acho que eu vejo que é de dentro de casa. A gente vem de uma cultura de escravidão, que é um movimento lento, transformação leva tempo, até absorver e virar uma cultura leva tempo. Então eu vejo isso como um processo normal. Não tem dor, não é sangria desatada, é um processo de evolução da espécie humana e a gente está crescendo junto. Se olhar há um tempo atrás, a mulher começou a entrar no mercado de trabalho, não faz muito tempo, né? Então essa evolução leva tempo. Então o primeiro passo que eu digo é, para qualquer pessoa que venha com a diversidade, vai de coração aberto. Confia no teu taco, na tua essência, do que você tem para oferecer, não do que você se considera, né? Porque isso que a gente busca são competências, né? Histórias de vida, experiências, e é isso.
Claro, papo muito gostoso, mas eu queria saber se você tem uma última grande dica para dar pra gente, pra galera que tá ouvindo, falar assim, putz, vou levar isso em consideração quando for buscar a minha próxima posição aqui dentro do mercado.
Vou te dizer o que eu digo para os meus clientes mentorados. Primeira coisa, você precisa saber o que você quer. Se você não sabe o que você quer, e não é o que quer que eu estou acostumado, uma história que eu já estou ali acostumado a fazer. Eu tenho um cliente que muitas vezes estão em transição, não sabe, acho que eu quero rever, mudar, né? Então, assim, tem esse momento que faz parte. Chega uma hora que a gente quer rever se é aquilo que a gente quer. Então, independente do seu momento, você está começando a sua trajetória ou um executivo que você está ali, tenha ciência do que você quer, para você saber o que você vai escolher e você participar de um processo que realmente vai fazer sentido para você, que está alinhado com o seu propósito de vida e profissional, para você entrar no propósito de vida da empresa. Então, acho que essa é uma grande dica que eu digo, é o autoconhecimento, expandir o autoconhecimento e saber realmente o que te move e o que você quer, para você saber por onde você vai, né? E que approach, o que você vai fazer para conseguir aquilo. Então, autoconhecimento, acho que é o primeiro passo. E, de novo, mantenha o relacionamento com as pessoas, fique de olho no mercado, vaga executivo, é muito de relacionamento. E mantém relacionamento também com a Rogers.
Tá já vou deixar até o site da Rogers aqui no post pro pessoal poder clicar.
Bom, lá no LinkedIn, Rogers Burns, depois eu passo o link do LinkedIn para vocês. No Instagram também. No Instagram eu tô lá como Escolhas Carreira RH, Rogers Burns em relação ao Instagram também, LinkedIn. Segue a gente lá. A gente tá sempre postando coisas interessantes como Rogers e eu, específico como executiva de RH, também posto alguns textos aí para contribuir com reflexão de vida e profissional de carreira aí das pessoas. Um prazer enorme. Obrigada pelo papo.
É maravilhoso. Acho que a gente vai ajudar bastante gente com essa conversa.
Ó, mas o café tá de pé. Eu não esqueci, tá? Aqui eu já coloquei no meu anote aqui.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 987656950. Ah, e não vai esquecer de dizer o seu nome e de onde você está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar o nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção foi da Laura Canteiras. A apresentação foi do professor Mauri e também da Laura Canteiras. A produção, Laura Canteiras de novo e a Letícia Martim. Pauta e pesquisa foram da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Texto original da Lilian Martins. A direção de atores é da Tarsila Morim. Com a minha voz... A minha, rapazes, vocês sabem quem sou. Não preciso nem citar, né? Mas vou falar por via das dúvidas, é Raul Rosa. Arte, Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.